Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Tudo bem, nosso Vida Livre? Tudo bem com você? Esquentou hoje, né? Tá mais gostoso. Muito obrigada pela sua companhia, você que me ouve pela Rádio Cultura e você que assiste a gente pelo Facebook. Oi, tudo bem? Bem-vindos. Eu tô aqui na companhia, né, Lu?
Isso aí, Márcia. Tudo bem?
Tudo bem. Tá com uma carinha ótima. Luciano é pai novo. Primeira coisa que eu pergunto aqui pra ele é: dormiu essa noite, Lu? Mas que...
Dormi.
O Arthur é um anjo, né?
Agora tá ficando cada vez mais tranquilo. Os primeiros dias, sabe como é que é, né?
É, né?
Mas depois vai se adaptando bem. Ou, aliás, nós vamos se adaptando.
Exatamente. Né? Tudo entra nos eixos.
Mas boa noite pra você. Boa noite também pra...
pra Aline.
Aline? Então tá bom. Pra Aline, pra todos aí que estão nos acompanhando mais.
Beijo, Lu. Bom, você sabe que pode participar com a gente aqui então, escrevendo no Facebook, mandando seu recado, porque Luciano tá ali e vai ler todos os recadinhos e todas as perguntas que você tiver hoje, tá? E eu trouxe aqui a Aline, um anjo. Se ela viesse um pouquinho mais pra cá, ficava com uma auréola atrás. Querida, convidei há muito tempo, mas agora a gente conseguiu encaixar as agendas para a Aline Silva, psicóloga, vir até aqui conversar comigo essa noite. Muito obrigada, Aline.
Nossa, eu que agradeço imensamente o convite. Um prazer estar aqui com vocês.
Vai ser uma delícia. E a gente vai falar sobre medo. Medo de falar sobre medo. Não, gente, porque assim, primeiro deixa eu falar pra vocês um pouquinho da Aline. Já tem aqui os contatos dela aqui na nossa live, se você quiser depois entrar em contato, fazer mais perguntas, enfim, conhecer melhor. Mas assim, a Aline é psicóloga formada pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem que pôr um óculos, né? Vocês sabem. É, formação em terapia familiar sistêmica e de casal, é especialista em psicomotricidade relacional, atua na área de psicologia clínica há 20 anos, olha que bacana. Atende crianças, adolescentes e adultos, aliás, andaram me perguntando aí, dica de uma psicóloga para criança. Aliás, tá tendo que ir mãe e criança, né? No psicólogo agora nessa época de pandemia que tá todo mundo junto em casa, enfim. E ela atua na área de psicologia jurídica como assistente técnica e acompanhamento de visitas assistidas. E faz atendimento clínico, né, a crianças e adolescentes e orientação de pais em casos de separação. Outra coisa que está acontecendo muito na pandemia, mas isso a gente conversa outro dia. Hoje a gente veio conversar sobre medo. E na chamada, a gente conversando sobre a entrevista antes, a gente falou muito de que o medo é uma emoção, né? Muito, não sei se eu digo mal vista, mas assim, né? E ela não é, né, Aline?
Exatamente, assim. De uma forma geral, as pessoas olham o medo com medo.
Exatamente.
Né? E buscam se afastar do medo.
Uhum.
E o medo, a gente pode dizer que é uma emoção de base. Né?
Tá, ela faz parte. Todo
ela
mundo sente. Não é uma coisa assim.
Faz parte da vida, da constituição do ser humano.
Tá tudo certo sentir medo.
Então tá tudo certo sentir medo. Uhum. Né?
Só um pouquinho mais
tarde. Tá, vamos lá. Então ele faz parte das emoções que todo mundo tem.
Tá. Sendo uma emoção de base, ela pode funcionar muito bem pra gente.
Tá.
Ou ela pode também estar na nossa vida de forma disfuncional.
Uhum.
Então, essa forma disfuncional é que não é muito agradável.
Trabalhar.
Exatamente.
Porque a gente estava falando, até na chamada, eu falei que o medo te prende ou te liberta.
Uhum.
Né? A gente precisa do medo. Porque se não tivéssemos medo, a gente atravessava a rua sem olhar para o lado, porque, né? Tenho medo de nada e morri atropelado. Se tivéssemos medo, a gente saía aí, se atirava de uma cachoeira de 200 metros e morria afogado. Então, assim, o medo também nos protege, digamos assim.
Sim, porque assim, cada emoção tem uma função na nossa vida.
Certo.
E a função do medo é proteção.
Uhum.
Então, o medo existe na gente para nos proteger. É um mecanismo de adaptação.
Tá.
Né? Como nós temos vários mecanismos de adaptação. A emoção é uma e o medo especificamente, né? Então, por ter medo, nós conseguimos discriminar momentos, situações, ocasiões perigosas ou não. E assim nós podemos nos defender.
Uhum.
Né? Então ele é essencial para nos manter vivos. Então não, a gente não pode ficar sem o medo, a gente não pode arrancar o medo da gente. Ao contrário, a gente precisa conhecer cada vez mais, ficar íntimo dessa emoção. Né?
Entendi, mas ela tem... Existem, por exemplo, a síndrome do pânico, o toque, são derivações do medo ou são coisas diferentes?
Não, não seriam derivações. Nós podemos pensar no toque, no transtorno do pânico, como o medo disfuncional aparecendo na patologia, ou seja, na doença na saúde mental. Né? Então, é importante a gente olhar para isso, mas seria um medo disfuncional. Né? Então, a gente pode imaginar o medo numa gradação.
Sim.
Né? Então, o medo do 0 ao 10. Sendo 0, nenhum medo. 10, um medo enorme.
Uhum.
Né? O que é o ideal? O que seria um medo saudável, um medo funcional? Seria lá no 5, 6, 4, 5, 6. Né? Então, o medo lá na gradação zero é a pessoa sem medo, ou seja, com medo bem pouco, pequeno dentro dela. E o que vai fazer com esse medo diminuído? Ela vai entrar, ela pode vir a entrar em situações de risco.
Certo.
E no medo lá grau 10, uhum, aí a gente entra nas patologias, que a pessoa fica paralisada, ela fica com pensamentos extremamente... negativos, pensamentos de a qualquer momento ela pode estar correndo perigo.
Uhum.
E ela não consegue discriminar o que de fato é um perigo e que a gente precisa ficar atento e que isso não necessariamente pode vir a ser um perigo.
Mas como que a gente faz essa graduação? O pensamento é assim, parar, olhar para o seu medo e dizer, ele me impede de seguir, e daí você entende que ele é uma patologia e que ele precisa ser trabalhado? É isso?
Veja, nessas patologias, quando a gente entra no grau de patologia, é sempre importante a gente ter como referência a nossa vida como um todo, como um contexto.
Certo.
Quando uma emoção, a gente está falando aqui do medo, quando o medo me impede de viver, me impede de experimentar situações novas, geralmente acontece por aí,
uhum,
né? A pessoa tem medo de experimentar situações novas, conhecer pessoas, estar em determinados lugares, né? Vivenciar determinadas situações. Quando esse medo começa a impedir em demasia, aí é hora de buscar um profissional da área da saúde mental para dar uma olhada. E também o medo, especialmente o medo, e a gente pode falar um pouquinho da ansiedade.
Sim.
A ansiedade é uma emoção derivada do medo.
Certo.
Certo? Ela está ali no conjunto do medo. O medo, tá lá, eu estou tentando, buscando me proteger.
Uhum.
A ansiedade vem quando nós vamos antever um perigo. Eu estou olhando para o futuro. Então, olhar para o futuro, então, olhando assim, a ansiedade, ela é extremamente benéfica. Então, olhar para o dia de amanhã, olhar para daqui a pouco, me programar, me organizar, é essencial. Né?
Certo.
Agora, quando eu olho para esse futuro com medo, com, nossa, o que pode acontecer? Não, vai dar errado, essa situação vai dar errado. Não, eu acho que eu não vou lá. Né? Então, quando a gente tem medo desse futuro, aí a gente sente ansiedade. E o que acontece? Nesse lugar do patológico, vários sintomas de ordem física aparecem.
Sim.
Então, palpitação, sudorese, né? Às vezes um enjoo. Porque quando essa emoção é ativada dentro da gente, vários hormônios são ativados. E aí pode vir reações de ordem física. Né?
Então, quer dizer que o morrer de medo... literalmente pode acontecer.
Não se morre de medo. Uma crise de ansiedade, uma crise de medo não vai fazer com que a pessoa venha a óbito. né? Isso aí é bem importante. Ela tem a sensação de morte. Ela pode vir a ter uma sensação de morte muito importante. E é o quanto que é importante a pessoa que às vezes está do lado de uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, não desconsidere, não desqualifique, porque sim, é uma dor, é um sofrimento. Né? A pessoa tem a sensação, uma sensação muito desconfortável.
Mas é que você falou dessa descarga energética, hormonal, enfim, né? Sobe adrenalina, palpitação. Uhum. Se a pessoa tiver alguma debilidade, isso pode ser bastante grave. Digamos assim, ela tem um problema cardíaco e vive na ansiedade, e vive no medo, e vive na ansiedade, isso vai se agravando fisicamente, né?
O que acontece? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, uma pessoa que entra numa crise de ansiedade, ela geralmente vai buscar um clínico, vai buscar um pronto atendimento, está correto. Porque, uhum, sim, muitos dos sintomas podem estar ali próximos a problemas cardiológicos, né? Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, sempre que uma pessoa tiver esses sintomas, né, que a gente está falando, associando à crise de ansiedade, precisa passar por um médico e avaliar. Não, isso aqui realmente não tem nada aqui nesse âmbito cardiológico ou de outra ordem. Às vezes alterações hormonais também podem vir a dar esses sintomas, então precisa passar pelo médico. Então, não, isso é só de ordem emocional.
Uhum.
Então precisa ter essa distinção. Mas sim, nós podemos ter uma patologia estritamente física que pode gerar também uma disfunção emocional. E aí precisa ser tratado das duas formas.
Pode ser uma coisa leva a outra, né?
Isso, exatamente.
E por isso que é tão importante, nesse caso, de se ficar, né, se perceber que realmente é uma tudo causado por uma crise de ansiedade, é importante buscar a causa. Né? Resolver a causa, porque senão a gente fica só na medicação, vai controlando isso, vai baixando a sua adrenalina, baixando, mas não resolve nunca.
Nesse sentido, a psicoterapia, ela é muito... Aí eu vou puxar ali para minha área,
mas eu,
né,
sou super a favor, super, acho que todo mundo tem que fazer.
Nos ajuda a olhar o que está acontecendo.
Sim.
Né? Todos nós, né, vamos lidar com a emoção a partir do nosso padrão de funcionamento. E como que a gente... Como é esse padrão de funcionamento? Como é que ele acontece? É a partir da nossa história, né?
Sim.
A partir do que nós herdamos, né? Dos nossos antepassados. A partir do que nós vivenciamos no ambiente,
uhum,
onde nós crescemos, né? E a partir de traços estritamente individuais. Então, esse conjunto... A gente não pode dizer é mais daqui, é mais... é herdado, é mais um ambiente, é muita complexidade. Então, mas a gente precisa considerar esse conjunto. A partir desse conjunto, a gente tem uma forma de estar no mundo. Então, quando nós temos lá crianças sendo olhadas e cuidadas pelos pais, a forma como os pais apresentam o mundo para essa criança... Sim. Vai fazer uma diferença. Então, como o pai e a mãe... ou avô, avó, o tio, está apresentando medo para essa criança. Como é que essa família tem essa leitura do que é perigoso, do que não é, como é que você pode fazer para se cuidar, né? Então, isso vai formando a forma, o jeito como essa criança vai lidar com medo no futuro.
Então, ela pode nascer, digamos assim, né, corajosa... Na verdade, coragem não é ausência de medo, né? Mas, enfim, é enfrentar o medo. Mas ela pode nascer uma criança mais livre e os pais, naquela preocupação de cuidado, vai cair, não faz isso, não pode ir, podem fazer essa criança perder essa coragem, digamos assim, pode transformar.
Eu diria assim, você falou assim, a criança nascer corajosa. Sim, ela pode vir ali com uma bagagem, né?
Sim.
Porque ela vem com uma bagagem.
Até porque durante a gravidez pode acontecer alguma coisa que a torna, né, dá um medo e tal, mas digamos que foi tudo ok. Ela nasceu super arrojada e no meio do caminho o temor dos pais pode alterar isso.
Pode. Eu diria que sim. né? A forma como a família vai lidar com isso vai fazer toda a diferença.
Vamos conversar mais sobre isso, mas o Luciano já fez 3 vezes pra mim ali, que tá na hora do intervalo.
Eu me empolguei.
Eu também. Mas tudo bem, vamos lá pro nosso intervalo e a gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre, com Márcia Sickel.